Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Coração. Este é o programa Ponto de Vista, transmitido aqui do Estúdio 2 pela 95.7. O programa Ponto de Vista sempre vai ao sábado, às 7h30 até às 9h, tratando de temas importantes para a nossa sociedade local e temas globalizados, como é o caso do tema de hoje, que vamos tratar sobre a questão do Aedes aegypti, que se tornou quase que uma calamidade no nosso país e se espalhou pela América Latina, e também já temos focos registrados em partes de outros lugares do mundo. Para tratar desse tema, nós vamos falar com Mauro Lúcio Rosário, coordenador estadual de controle de vetores, diretamente de Campo Grande. Ele falará por telefone. Também vamos falar com, direto de Brasília, com o almirante Ademir Sobrinho, do Estado-Maior das Forças Armadas, o Ministério da Defesa do Brasil. Também com Sebastião Nogueira, secretário de Saúde Dourados. Rosana Alexandre, coordenadora do Centro de Zoonoses de Dourados. Enio Teixeira, agente de saúde. Conceição Vieira, supervisor-geral do município. Devanildo, que é enfermeiro-chefe em Dourados. Tudo tratando sobre o tema de hoje. Para você participar conosco, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp 98700095, também pelo nosso telefone 3422-9507, 3427-5445, também pelo meu Facebook, Crispim Guimarães, e pela Rádio Coração, www.radiocoração.org. E 36 minutos, como eu já anunciei, então nós estamos aqui com os nossos convidados no nosso estúdio 2 da cidade de Dourados, pela Rádio Coração, para tratar hoje do tema da força-tarefa e das medidas necessárias para a gente evitar tantas doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Conosco Sebastião Nogueira, que é secretário de Saúde de Dourados. Sebastião, como está a situação de Dourados em relação a esta questão?
Bom dia a todos os ouvintes, Bom dia, Padre Crispim. Bom dia a meus companheiros de combate ao mosquito aqui presentes. É, realmente, Dourados atravessa, como todo o país, todo o nosso estado, numa luta muito grande para eliminar, na tentativa de eliminar o mosquito que tantas doenças e tantos problemas nos trazem. Então, nós estamos desenvolvendo um trabalho muito intenso, muito grande, nessa expectativa, que é minimizar os efeitos causados pelo mosquito Aedes aegypti.
Rosângela, e vocês, o trabalho que vocês estão fazendo agora nesses dias, né? Quais são as características? Porque vocês sempre fazem um trabalho de combate, né? Porque de uns tempos para cá a gente sabe que todo ano a gente tem alguns momentos de altos e baixos, né? Mas e agora, em quem está focado realmente esse trabalho?
Uhum. Bom dia a todos, obrigada por ter nos convidado. A pedido da prefeitura, o nosso secretário municipal de saúde, que a gente intensificasse todas as ações. Neste momento, como é um momento de guerra, de embate, avaliamos o quê? Que o melhor seria o mutirão, porque levamos todos esses nossos 100, 110 agentes para uma determinada localidade e, dependendo da situação, do número de imóveis, a gente chega a fazer visita até em 4 mil imóveis. E, dessa forma, a gente elimina 40, 60 focos.
Então, quando 4 você... mil imóveis por dia?
Por dia, dependendo do bairro. Uhum. Aí a gente tem o auxílio, a força-tarefa do pessoal de serviços urbanos, com máquinas, pá carregadeiras, tratores, caçamba, limpamos terrenos baldios, deixamos a caçamba para que o morador que tenha algum material que possa ser... acumular água parada, que ele deixe esse material nessa caçamba. Então, é um trabalho coletivo, o Centro de Controle de Zoonoses, Secretaria de Saúde e a comunidade.
Muito bem. E em relação a isso, quando vocês encontram focos nesses locais, qual é o procedimento? Porque parece-me que se deixar, parece que depende como se deixa, né? Mesmo sem água, a larva ainda pode ainda voltar depois a se proliferar?
Sim, de repente a pessoa fala, joguei aquela água, tinha algumas larvas, não terei mais problema. É um grande engano, por quê? Porque esses ovos, eles podem ter uma resistência até de 1 ano e meio. Então, é muito tempo, é muita situação que pode ali, aquele reservatório, aquele objeto, de novo, acumular água parada e... começar o desenvolvimento do ovo, larva, pupa e até chegar ao inseto adulto que vai, infelizmente, disseminar, no caso hoje nosso, as doenças Zika, chikungunya ou propriamente a dengue. Lembrando que na nossa cidade não há nenhum registro positivo nem de Zika e tampouco da chikungunya.
Não houve ainda, desde que surgiu no Brasil, a chikungunya, nenhum registro aqui em Dourados?
Não, a chikungunya, o que ocorreu? Uma senhora, uma paciente, foi a título de viagem para o interior do Mato Grosso, se eu não me engano, Rondônia, e adquiriu essa doença lá, que a gente chama de caso importado, mas todo o tratamento aqui ocorreu pela atenção básica, todos os procedimentos legais foram feitos, mas através de análise concluiu-se que essa doença foi importada de Rondônia.
Agora, como Conceição, falando dessa questão, você é supervisor-geral do município, não é isso?
Positivo.
Como é que o município, além do trabalho do Centro de Controle de Zoonoses, da Secretaria de Saúde, né, aqui com o Sebastião e com a Rosana, como é que o município entra neste combate com outras esferas públicas?
Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Padre, o trabalho, existe toda uma logística, entendeu? Que nós temos hoje o apoio da Secretaria de Saúde, através do nosso secretário, Dr. Sebastião Nogueira, do prefeito municipal Murilo, e vários órgãos também que estão hoje como é que se fala, conectado ao combate da dengue, como também as forças-tarefa, como a Rosana já citou. O nosso trabalho é um trabalho cotidiano, é um trabalho que do agente que faz a visita ao domicílio, é um trabalho de educação, é um trabalho preventivo e um trabalho de orientação também, que é a visita domiciliar, onde nós temos as equipes são formadas, com muitas equipes formadas em Dourados, todas elas têm o suporte, o meu suporte, do Valdir Munhoz também, e o trabalho consiste em encontrar, eliminar possíveis criadores.
Sebastião, voltando sobre a questão do tema, pensando nas doenças, o município, você, conversando com você esses dias na Câmara, você me disse que, desculpe chamar de você, viu? Você me disse que a situação é média, né? Média, portanto, não estamos numa calamidade. O município, por enquanto, né, Dourados tem absorvido essas pessoas, não só da cidade que tem casos sobretudo de dengue, né? Aliás, de dengue, né? Porque como vocês dizem, não foram registradas outras doenças ainda, e das pessoas que vêm de fora, o município, essa estrutura está dando para atender a contento a população?
Dourados está bem estruturado fisicamente para atender esses casos. Evidentemente, em se tratando de uma epidemia, essa dificuldade vai ser maior. Nós estamos trabalhando porque Dourados encontra-se hoje num índice de média infestação. Média infestação não é epidemia, mas também não é tranquilidade absoluta. Então nós temos que continuar a trabalhar, não parando um dia sequer. E é esse o trabalho que a Rosana, que o Conceição e toda a equipe faz, não é? Um trabalho bem estruturado, muito absorvido pelos agentes de endemia, né? Um pessoal que está empenhado e Dourados, então, vem passando por esse momento de uma maneira razoável. Então, nós, como vocês têm visto, ouvido e visto pela imprensa, né? O Brasil todo encontra-se numa fase difícil de infestação do mosquito. E nós estamos atravessando razoavelmente bem esse momento. Evidentemente, temos casos, eu posso aqui citar, né? Dourados, em janeiro deste ano, nós já estamos com 178 casos positivos de dengue. Casos positivos. Notificados, nós temos 612 casos. Que são esses casos notificados? São aqueles pacientes que chegam na unidade de saúde, que chega na UPA, que chega nos hospitais com sintomas semelhantes ao da dengue ou da febre chikungunya. E esses pacientes estão sonificados e a gente realiza os exames, né? E os casos positivos, nós temos esses números até hoje, 178. Porque a população e até mesmo alguns médicos, quando chega alguém com febre, dor de cabeça, dor muscular, já chega e fala que é dengue. E na verdade não é, tá certo? Então, nós estamos bem estruturados, eu posso aqui até adiantar em primeira mão, Padre Crispim. Se necessário, nós temos o hospital, o antigo Hospital São Luís, que hoje ele está sendo aberto para fazermos cirurgias eletivas, mas se necessário, nós vamos atender esses pacientes lá. Esses pacientes que estão com esses sintomas semelhantes ao da dengue, porque são pacientes que chegam achando que é dengue. E deixar claro, dengue não é um caso de emergência, somente os casos mais graves, quando chega uma hemorragia, não é? Mas a dengue, ela pode ser tratada semelhante ao tratamento de uma gripe, considerado a gravidade dela de uma maneira geral, porque a gripe também complica, a gripe também leva à morte. Claro. Quando encontra pacientes debilitados, quando encontra pacientes com algumas doenças, já com comorbidades, uma diabetes, uma doença pulmonar crônica e outras, um sistema imunológico diminuído. Então, esses pacientes apresentam um sintoma mais grave. Então, nós vamos, estou aqui anunciando, claro, né, em primeira mão ao seu programa, nós teremos já a partir ao término do carnaval, o Hospital São Luís também nós vamos colocar à disposição da população para atender esses casos. Né? Hoje, a maioria vai para a UPA e isso tem sobrecarregado. Tem sobrecarregado. Nós passamos no mês de dezembro do atendimento de cerca de 10 mil pacientes, não com dengue, pacientes de uma maneira geral. Já, janeiro, nós ultrapassamos a 12 mil pacientes atendidos. Deixando claro que isso não é nem caso semelhante de dengue. Todos os pacientes foram atendidos na UPA.
Agora, secretário, em relação aos outros municípios que se servem bastante do sistema de saúde aqui de Dourados, né, serviços de saúde, como é que essa interação vocês estão realizando com os outros municípios? Porque quando muitos municípios podem atender um caso, obviamente, de dengue, se não for grave, né? Mas como é que vocês estão trabalhando em conjunto com
isso? Os municípios têm mandado... Os pacientes, com medo, com receio, já vêm espontaneamente. Eles chegando aqui em Dourados, eles são atendidos. Nós não podemos mandá-los embora. Eles são pessoas que estão acometidas de uma doença que precisa ser tratada. Não importa de onde ele seja. Então, Dourados tem absorvido muito esses pacientes e, às vezes, desnecessariamente. Porque ele poderia estar sendo tratado no seu próprio município. Como eu disse, dengue não é um caso de emergência. Ele pode ser tratado lá. Os casos graves, é sim, que poderiam ser encaminhados para cá. Eu tenho aqui um exemplo, padre Crispim, de uma médica de Ponta Porã, encaminhou para Dourados, isso no dia 4 agora, está aqui comigo, um paciente para vir fazer um hemograma e um exame de NS1 aqui na UPA. Quer dizer, vem um paciente de Ponta Porã para fazer um hemograma.
Para ficar mais doente só no caminho, cansaço.
O próprio médico encaminha. Então, são situações que cada vez mais a gente está absorvendo, às vezes desnecessariamente.
Muito bem. Enio Teixeira. Enio, quais são os casos assim, que você trabalha na abordagem, né? Das residências, né? Entre outras coisas que você faz. Quais são os casos mais comuns que vocês acompanham?
Bom dia, padre. Bom dia, doutor Sebastião, a Rosana Alessandra e também o nosso amigo Conceição e o Elton aqui na mesa de som. Bom, padre, ao longo dessas quase três décadas de visita, de combate à dengue, coisas que a gente encontra que muitas vezes deixa a gente muito triste, mas que a realidade está mudando, graças a Deus. É de você chegar num determinado imóvel e de repente encontrar dificuldade até para adentrar em determinadas residências. Mas a gente percebeu que já alguns anos para cá, até por consequência das complicações e da presença da zika e da chikungunya, a lei, graças a Deus, ela está sendo colocada em prática. Né? Então chega de passar a mão na cabeça de moradores que de repente acabam oferecendo risco iminente. Né? Tanto é que esse ano, por consequência do excesso de chuva também, surgiram muitos casos no princípio de 2016. E hoje, graças a Deus, com o apoio da prefeitura, com o apoio da polícia, com o apoio do Ministério Público, a lei da dengue, ela entra em nova fase, não só de notificação. Então, a partir do mês passado, né, desde o princípio do mês passado, então não tem mais notificação. Você encontrou um foco em determinado imóvel, seja ele imóvel, comércio, terreno baldio, ele já entra como uma multa já. Então, você vê, há praticamente 30 anos, a gente vem falando que, gente, não deixa água parada. Então, quer dizer que todo mundo já sabe. Não só a Rádio Coração, mas todos os meios de comunicação, onde você liga, você vê informações educativas. Né? E muitas vezes o vizinho cuida do quintal, mas o do lado não cuida. E aquele que não cuida, padre, um grande exemplo é onde eu moro no BNH Quarto Plano, Conceição mora lá também. Né? Se porventura a gente faz o trabalho lá, e o trabalho é excelente, mas se porventura ficar uma casa fechada ou um morador não cuidar conforme tem que ser cuidado, ele vai automaticamente oferecer risco para o bairro todinho. Porque é um bairro de uma população muito alta, né? E o mosquito gosta justamente desse tipo de ambiente, onde tem a circulação de muitas pessoas, porque ali tem, tem a vitamina em abundância, ou seja, o sangue do ser humano, né? E é sempre bom a gente lembrar que muitas vezes a pessoa fala, mas como que pode acontecer isso se na fazenda tem tanto mosquito? Mas na verdade, na fazenda tem outro tipo de mosquito, mas não é o mosquito da dengue, não é o Aedes. O Aedes é tipo um pardal, ele gosta muito da cidade. E o Aedes, para ele se reproduzir, para a fêmea se reproduzir, ela precisa do sangue, né? E o sangue do gato, do cachorro, não é interessante para ela, não serve por conta da temperatura. Então tem que ser o sangue do humano. Por isso que...
É mais quente, mais frio ou o quê?
É por conta da temperatura. Uhum. É mais quente. É. E num trabalho que nós realizamos, não falha a memória, Rosana, depois vocês me ajudem, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, nós fizemos um trabalho de monitoramento, mais de 95% dos focos de Aedes foram encontrados em residência. Então, para eles não é interessante o terreno baldio. Por quê? Porque no terreno baldio ele não tem a presença do humano. Mas em casa, na cozinha, na sala, em ralos, muitas vezes até naquele recipiente de água da geladeira, a gente tem encontrado foco. Então, todo cuidado é pouco, o pessoal já sabe que não pode deixar água parada e depois não vai dizer que a cigana enganou, né? Na hora que chegar a multa, o pessoal fala, mas não avisaram, mas a gente está avisando faz hora nos meios de comunicação, não tem mais notificação. E a questão da resistência...
Tem mais notificação.
Não tem, padre. A gente escolheu o foco.
Pegou, já está...
Pegou
já...
o foco, é.
Multa.
Isso. E outra
e
coisa,
a multa aumentou? Porque o pessoal, quando dói
ela
no
aumentou
bolso...
400? Para quanto que foi, Rosana?
Depende o imóvel. Se é uma residência, é 400. Se é um terreno baldio, R$600. E assim vai multiplicando.
E fora a limpeza, né?
Fora a limpeza. Encontrou foco, fazemos isso. Só pegando uma carona.
Claro.
Por quê? A dengue, ou essas três doenças virais, não há vacina. Está aqui o doutor que tem mais propriedade para falar. Não há um medicamento específico. Então, é um trabalho que a gente faz em coletividade, faz em conjunto ou em cadeia. Se alguma dessas cadeias falhar, como o Enio disse... pode ter uma consequência grave. Então, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, nos solicitaram que a gente reforçasse todas as nossas ações, fossem visitas domiciliares, o bloqueio químico com fumacê, e para aqueles que insistem em não cooperar, notificação no caso de um terreno sujo, de uma residência, de um comércio, e uma ação mais rígida, dura, com a multa, porque a coletividade não pode pagar por alguns.
Agora, Rosana, em relação, você falou do fumacê, o pessoal pode também pedir para fazer isso nas casas, dentro de casa? Tem uma empresa particular que faça isso, o serviço público faz, né? Pensemos ali na minha área da catedral, que é quase uma quadra, né? Eu tenho uma empresa que eu posso contratar, porque mesmo que não tenha o foco, né, a larva, mas pode ser que tenha bastante mosquito ali, e um lugar bastante visitado, né? Tem alguma empresa? Posso pedir a secretaria, o centro de controle, zoonoses?
A gente dá prioridade para as notificações que chegam pela vigilância epidemiológica, aquelas pessoas que viram o número, como o doutor falou, vai na unidade ou no seu médico particular, está com sintomas, fala, então você vai ser notificada. Aí a gente vai num determinado bairro, fazemos a borrifação ali em todo o bairro. Claro, a gente segue o preconizado, mas como cada um quer uma cooperação, quer uma ajuda, a gente pode fugir um pouquinho dessa realidade onde há uma concentração maior da população para fazer essa borrifação, respeitando que nesse horário não tenha nenhuma pessoa e que fique ali o local isolado por 2, 3 horas por causa de algumas pessoas que possam ter ou vir adquirir um processo alérgico em relação ao inseticida, porque ele é um produto químico e a gente tem que seguir todas as normas.
Conceição, o Enio falou aqui sobre a questão de entrar a polícia vai também, outros organismos, né, acompanham. Chegando numa casa, estando fechada, qual é o procedimento que o município hoje tem?
Padre, funciona o seguinte. Existem os imóveis fechados, aqueles que não têm morador mesmo.
Certo.
Então a gente procura fazer uma notificação desse imóvel, passa para, no caso, a Rosana. A Rosana tem uma equipe que faz uma visita nesse imóvel logo após também, para ver a necessidade. Se essa casa realmente for crítica e houver alguma denúncia próxima, aí a Rosana tem como chamar um chaveiro e o agente. Se for o caso da necessidade de uma autoridade policial, guarda municipal, para nos acompanhar, eles podem nos acompanhar e também nós temos hoje autonomia para fazer esse tipo de trabalho. Em qualquer imóvel fechado, seja ele crítico ou não, nós podemos entrar. Entende-se imóvel fechado aquele que não tem morador ou que o morador se ausenta um certo período do seu imóvel, botando em risco, que nós estamos falando de saúde pública, né, padre? Então, todo cuidado é pouco. Mas o acompanhamento da guarda, da polícia, nós temos, é só ligar e eles estão prontos a nos atender.
Muito bem, agora são 7:58, nós vamos fazer um breve intervalo, já retornamos falando aqui com os nossos convidados e também vamos falar com o pessoal responsável aqui do estado do Mato Grosso do Sul, com o Mauro Lúcio, depois também com o almirante Ademir, que é das Forças Armadas do Ministério da Defesa do Brasil.
Programa Ponto de Vista.